Farelos
musicais. Que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos e este é o podcast Farelos Musicais. Vamos lá, então estamos aqui novamente para falar sobre música, para falar sobre Legalize Já, da banda Planet Hemp. O fato é que nos dias 25 a 27 de março de 2022, depois de longos anos, dois longos anos de penosa pandemia, rolou de novo o Lollapalooza, o tradicional festival de música aqui que acontece na cidade de São Paulo, lá no Autódromo de Interlagos. Eu, inclusive, esse ano fui nos três dias do evento. No primeiro dia, na sexta-feira, eu só fui à noite, trabalhei durante o dia, no fim da noite fui lá para ouvir The Strokes. Pela segunda vez no Lolla, inclusive, dessa vez eles estavam menos bêbados, então o show foi um pouco melhor. Mas é aquela banda sem energia que vocês conhecem, né? No sábado, eu passei o dia lá, vi alguns shows, eu vi o finalzinho do show do Silva, foi a hora que eu cheguei, inclusive, pra quem curte Silva, já teve episódio do Silva aqui com Fica Tudo Bem, lá no, nesse mesmo dia, inclusive, que a Anitta apareceu, né, pra encerrar a noite lá com a Miley Cyrus, e ela que gravou Fica Tudo Bem com o Silva, não deu palhinha no palco do Silva, olha aí a preferência da Anitta pela Miley. Bom, teve também Two Feet, que eu assisti um pouquinho, não conhecia, achei bem legal o som dos caras nas primeiras músicas, depois eu fui desengajando um pouco, e o grande show da noite, além do show da Miley, que foi bem animado, foi bem legal, foi emocionante também as homenagens que ela fez pro Taylor Hawkins, do Foo Fighters, que faleceu dias antes do evento e acabou, né, sensibilizando todo mundo, teve várias homenagens durante o festival. O grande momento para mim desse dia aí foi o show do Emicida, foi sensacional o show do Emicida no sábado, dia 26 de março. Inclusive, a Emicida já passou aqui pelas Farelas Musicais no episódio 111, falamos de Amarelo, que foi a música mais emocionante, com certeza, dessa noite, desse segundo dia do festival. Foi lindo demais, começando com o Belchior ali. E é isso, né, gente? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, assim queremos. 22 não é ano de a gente morrer, é o ano da gente sobreviver. No domingo, voltei lá e assisti Idols, uma banda bem pesadona, bem legal, não conhecia. Vi também o show do Libertines, achei inclusive que deixou a desejar, não teve a energia que eu esperava, banda que eu curto bastante, eu acho um Strokes melhorado, mas entre os dois shows ali foi pau a pau. Libertines já passou aqui também pelo programa, no episódio 104 a gente falou de Can't Stand Me Now, que eles inclusive cantaram lá no palco do Lolla. Não teve Foo Fighters no domingo, era pra ter, ia ser o show mais esperado aí do evento. Inclusive o Foo Fighters já passou aqui pelo programa também, lá no episódio 154 falamos de Times Like These. E devido, como eu já falei, à morte prematura do baterista Taylor Hawkins, a gente teve uma substituição no domingo de uma maneira bastante improvável. A gente viu ali se formar, né, e era difícil para a organização do evento de última hora trazer uma atração internacional, trazer uma atração mesmo nacional, mas ali preparação de palco e tudo mais. Então eles repetiram o Emicida, né, falaram Emicida, manda ver aí, encerra o festival. E o Emicida simplesmente trouxe, fez ali um mini festival de rap, trouxe vários parças, vários amigos. Então teve Rael, teve Criolo, teve Mano Brown, pensa nisso, teve Bivolt, teve Drica Barbosa, vários convidados recheando o palco ali, Criolo inclusive, sensacional. Já passou por aqui no episódio 23, episódio 23 dos Farelas Musicais, lá no comecinho do podcast, falei de Linha de Frente, uma música sensacional, um dos meus programas favoritos aqui de todos esses anos de podcast. Mas o Emicida não só reuniu essa galera do rap aí, também ele trouxe a galera do rap rock, né, o rock hemp, é isso, Planet Hemp, ele, a banda do D2, a banda do Benegão, vieram para brilhantar e fechar a noite lá no palco principal do Lolla, né? E aí, pô, a minha escolha acabou ficando ali, né? Eu queria falar de algum artista nacional que passou ali pelo Lolla, né? E é isso, né? Acabei escolhendo Planet Hemp, que desses que eu comentei, é um dos que eu mais gosto, e apesar de que ainda não tinha episódio, que até favorece a escolha também, né? O fato, gente, é que esse Lolla, além de ser um evento musical super relevante, super interessante, acabou sendo também, essa edição especial, um episódio politicamente relevante. Por quê? Na sexta-feira, a cantora Pabllo Vittar pegou uma bandeira do Lolla, durante o show ali, uma bandeira que estava na mão de um fã. Não foi ela que levou, não foi o PT que pagou ela para usar. Depois ela também fez o gesto do L com a mãozinha no palco. E aí o Bolsonaro não curtiu. Não curtiu, achou que estava fazendo ali campanha eleitoral e não pode fazer campanha eleitoral nessa época do ano. Entrou lá no TSE, pediu para multar o evento e tudo mais. O que ele queria mesmo, e aí ele não iria reclamar, é que a bandeira fosse uma bandeira com uma suástica nazista, talvez, que o gesto, ao invés de ser um L, fosse uma arminha, aí o Bolsonaro não ia falar nada. Como não foi, como ele entendeu que ali tinha uma campanha rolando, não só uma opinião de alguém que não gosta dele, porque parece que não pode gostar do governo, né? O que eu não entendo é alguém gostar, né? Alguém não gostar e se manifestar parece a coisa mais natural do mundo. Mas alguém gostar parece que é uma coisa que ele, e curiosamente o ministro Raul Araújo do TSE também, concordam que é algo que não deveria ter acontecido, ameaçaram multar com R$50 mil o valor da multa para cada manifestação que acontecesse nos dias seguintes do evento. Então sábado e domingo foram dias animados, com muitas manifestações de todos os lados. Depois até parece que a petição não seguiu, que tinha erros na petição e tudo mais. Enfim, não deu em nada, só gerou barulho. E aí o Lollapalooza, né, o novo nome do evento, acabou tomando conta, acabou sendo aí sim uma plataforma de discussão sobre censura, uma discussão sobre liberdade de expressão, e chamou muito mais atenção com esse ato o Bolsonaro do que eu acho que ele gostaria. E eu vou destacar justamente o Planet Hemp, também porque o D2 foi super bem humorado ali no palco, na hora que ele foi encerrar o show e tudo mais. Ele falou assim: bom, gente, vocês estão sabendo aí, né, a gente não pode se manifestar sobre política e tal, então acho que a gente pode pelo menos fazer uma homenagem aqui pro festival. Festival que a gente chama carinhosamente de Lola. Então vamos lá. Olê, 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 olá. Lola, Lola. Uma clara alusão ao ex-presidente da República aí, fazendo graça o D2. Mas lógico que também teve xingamento. Foi uma coisa muito, muito intensa. Gente, música, conexão do público com seu artista, momento em que vários corpos se tornam um, parafraseando o próprio Emicida, é mágico demais. Foi muito bom estar de novo. Usando máscara, eu estava lá, uma aberração, a galera olhando para mim falando: meu Deus, não acredito. Sabemos que a vacinação já atingiu um grau aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e todo mundo lá tinha sim que apresentar o certificado de vacinação para entrar no evento, apesar de ter 100 mil pessoas. Eu tive que mostrar todas as vezes que eu entrei, e eu via filas e filas para as pessoas entrarem, porque tinham que mostrar o certificado de vacinação, então teve controle, e a galera, a maior parte dela, vacinada e sem máscara. Eu mesmo vacinado preferi usar máscara, e rolou muito bem ali o evento. Vamos agora acompanhar os números, vamos ver o tanto que isso é uma inconsequência, o quanto que isso é uma maluquice, ou o quanto que realmente a pandemia já está num estágio em que ela vai se transformando numa endemia, vai ser mais uma dessas doenças respiratórias com as quais a gente convive naturalmente, aí, se protegendo via vacinas regularmente, né, mas já sob controle, já sem hospitalização e mortes em estados maiores do que o desejável, né? Se é que alguma coisa dessas é desejável, maiores do que o tolerável, digamos. Esse equilíbrio entre viver e voltar a viver uma vida minimamente normal e os riscos de colocar a sua própria vida dos outros em perigo. É isso, gente. Vamos então falar de Marcelo D2, Benegão, Planet Hemp, e vamos falar sobre Legalize Já, essa música que é claramente aí uma apologia à descriminalização do uso da maconha. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Politização em forma de letra de música. Esse é o tema de hoje. Acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. A gente está lá no Twitter, @oesfarelado, tudo junto. Lá no Facebook, você barra esfarelado, você já encontra nossa página, segue por lá. Nesses canais eu sempre divulgo programa novo, é uma forma de você acompanhar. Mas se você quer ouvir toda semana, ou a cada 15 dias, o nosso programa aqui, o podcast Farelas Musicais, dá para você seguir facinho. Você vai no Spotify, procura por Farelas Musicais, vai aparecer na seção podcast, aí você clica em seguir. Ou você vai no YouTube, procura por Farelas Musicais, vai aparecer o canal do Esfarelado, clica em seguir. São formas bastante tranquilas de você seguir. E se você for no Instagram e quiser ver lá também as nossas publicações, que fogem até um pouco da música, mas também tem lá todo episódio lançado, é só você procurar pelo nome do site, esfarelado.com.br. Quer ajudar a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aqui? Quer continuar a gente falando de música sempre? Então acessa padrim.com.br/farelasmusicais. E se você quiser acessar tudo isso, todos os links, facilitado, entra em esfarelado.com.br e entra no post do programa que você quer ouvir, vai ter tudo lá, é só chegar. Beleza. Bom, vamos lá. Planet Hemp é uma banda de rap rock. É igual a algumas outras bandas desse estilo que já surgiram principalmente lá nos Estados Unidos. A gente tinha, por exemplo, nos anos 90, Korn, Limp Bizkit, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, bandaça, né? Bandaça. Também super politizada. Ouçam o episódio 58 dos Farelos Musicais, em que eu falo de Killing in the Name. Tá lá. Bom, essas são só três que eu citei aqui. Eu podia ter falado do Red Hot Chili Peppers, que não é exatamente rap rock, mas tem bastante rap, tem um pouco de rock, né? São essas misturas bem temperadas que representam super bem essa questão da politização, trazer o rap, que é uma coisa que é mais inclusiva, que fala um pouco também dessa galera da periferia, das suas dificuldades. É a politização chegando e os cariocas do Planet Hemp não ficam atrás. É aí mesmo que está a pegada deles. A banda nasceu em 93 no Rio de Janeiro. Os integrantes originais são o Marcelo D2, famosíssimo aí, vocalista, líder da banda, o Skunk, ou Skunk, né? Que era o amigo do D2 ali, também ajudou, cofundou a banda. Junto com eles tinham Rafael Crespo, Benegão, Formigão e Bacalhau. Hoje em dia, a banda aí tá formada com o Nobru, Pederneiras e o Pedrinho nas vagas aí do Skunk e do Rafael dessa formação original, porque o Skunk, que eu vou falar daqui a pouco, nos deixou muito brevemente, mas vou falar um pouquinho dessa trajetória. O D2 e o Benegão, inclusive, têm consolidado a carreira solo, e não só eles, a banda teve outros membros famosos aí na sua trajetória, gente que tocou com a banda, né? Como o rapper Black Alien, que também fez parte aí durante um período da banda, inclusive está próximo deles até hoje, aí, eles pretendem lançar álbum no ano que vem, 22. Na verdade, ano que vem não, 22 já é esse ano, né? Então, esse ano eles querem lançar álbum novo, resgatando aí o quarto álbum depois de, sei lá, 22 anos, né? E o Black Alien tá por ali também, junto com o Benegão, junto com o D2, né? Mas o Seu Jorge já participou da banda, é uma coisa muito louca. Hemp, gente, hemp é cânhamo em português, que é o nome da planta, né? Cânhamo, planta que a cannabis sativa, uma das variedades ali da qual se extrai, se produz a maconha. Essa planta e essa droga são tema de quase toda a totalidade das letras da banda. É uma banda quase que monotemática, impressionante. Quase tudo gira em torno da maconha, dos seus efeitos e do processo de legalização que a banda defende. São notórios defensores da liberação do consumo recreativo de erva natural, de maconha no caso, como o próprio nome da canção que a gente vai analisar hoje já deixa bem claro, né? O nome da música é Legalize Já. Obviamente, a posição da banda está muito clara com relação a como eles enxergam, né, a criminalização do consumo de maconha. Em 93, ano que a banda se formou, mesmo aí com esses dois vocalistas, né, o Skunk e o D2, e aí com o acréscimo de alguns músicos de uma banda de rock, eles começaram a se apresentar em repertório próprio, né, que já incluía ali logo na primeira sessão de gravação, já compuseram Porcos Fardados, por exemplo, né, e eles começaram a se apresentar em 93 em pequenos eventos. Em 94, o Skunk morreu de AIDS, né? Então ele tinha AIDS, ele inclusive quis viver bem intensamente esses anos finais. Foi nessa época que o Benegão, que era já um fã da banda, que estava sempre curtindo o som deles ao vivo, assumiu os vocais ao lado do D2. Eles lançaram uma fita demo ali, como várias bandas começam, né? Então, se apresentando, daqui a pouco lança uma fita demo, daqui a pouco assina com uma grande gravadora, no caso deles foi a Sony. E aí eles lançaram em 95 o primeiro álbum da banda, chamado Usuário, que é o álbum da banda, é incrível. É aquele álbum que tem na capa, a banda fazendo um movimento que vai jogar bilhar com uma bola, que parece um planeta, e aí dentro desse planeta, os continentes ali dentro são plantas, folhas de maconha, né? Então, Planet Hemp na veia, né? Nessa bola ali é um Planet Hemp, é um planeta maconha. Em 95, esse álbum tinha vários clássicos da banda, como a própria Legalize Já vem direto aí do primeiro álbum, mas tem também Fazendo a Sua Cabeça, tem também Dig 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 Hampa, que também é outro clássico, tem Mantenha o Respeito, né? Tem os nomes das músicas são sensacionais, né? O álbum abre com a música chamada Não Compre, Plante, maravilhosa. Tem também uma canção chamada Mary Jane, né, que é um trocadilho bem maroto com marijuana. Mary Jane, marijuana. Marijuana, Mary Jane. Esse Peter Parker, não me engana, hein? Isso é coisa do Stan Lee aí, não me tira da cabeça. Mas vamos ouvir aqui um trechinho, por exemplo, só para vocês ligarem. 27 a 47 segundos, 20 segundinhos de Dig Dig Dig, Hampa, para vocês pegarem o estilo da banda, a pegada da banda, essa mistura super criativa de rap rock. Vamos ouvir aqui.
Você dá eu sou que eu tenho um ali de ser. Esse planeta rap não tem o que esconder. Como uma coisa assim, mas chama meu camarada.
Eles um dia vão ver que a lei estava errada.
Ou então o comecinho de Fazendo a Sua Cabeça. É isso aí, gente. Eu vou deixar pra ouvir daqui a pouco o Legalize Já, mas aqui deu pra ter uma sentida qual era a musicalidade da banda, que chamou super atenção, começou a fazer shows cada vez maiores, o álbum vendeu muito ali no começo da trajetória deles. E o que acontece foi que eles começaram a ser perseguidos, obviamente, pela temática que eles colocavam de pé, pelos conservadores de plantão, que sempre estão por aí para fazer o nosso atraso avançar, né? Então, eles foram presos por apologia a drogas em Brasília, em 97. Viram o clipe de Legalize Já ser censurado e passaram nessa época aí da prisão 5 dias na cadeia. Gerou um grande movimento com artistas, com fãs, com ONGs, se manifestando. Provocou uma discussão naquela época sobre a descriminalização do consumo. E eles acabaram sendo soltos. E todos esses episódios de perseguição que passaram acabou dando nome pro segundo álbum da banda lançado em 97, que é Os Cães Ladram, Mas a Caravana Não Para. Eles eram a caravana que não parava, mesmo que passassem pelas perseguições, que continuaram, inclusive. O segundo álbum lançado em 97 teve como grande hit Queimando Tudo. Continua queimando tudo até a última ponta. Também muito bacana essa canção. A versão da banda para aquela clássica canção Nega do Cabelo Duro também fez sucesso, faz parte do segundo álbum. Teve também colaboração com a Fernanda Abreu, outra carioquesma, né, com 021. E teve a do Led, a canção que eles compuseram em cima da música The Ocean, do Led Zeppelin. Então ela é conhecida como a do Led. Toca do Led, é isso aí, a do Led. Nesse período aí que o Benegão acabou gravando o segundo álbum, mas ele saiu da banda, não participou de alguns shows. O Black Alien, nessa época que ele assumiu o lugar. Mas o Benegão voltou para a gravação em 2000 do terceiro álbum da banda, A Invasão do Sagaz Homem Fumaça, que tem uma música com um trocadilho maravilhoso, Esquadrilha da Fumaça, que é ex, de deixou de ser, né? Não é mais, ex-quadrilha da fumaça. É maravilhoso esse trocadilho, sensacional. Esse álbum também tem Stab, tem Contexto, tem Rap, Rock and Roll, Psicodelia, Hard Rock, Hardcore Haga, Nossa Senhora. Esse é o nome do estilo da banda, segundo a própria banda, né? Então tem um Haga no final, mas mistura com core do Hardcore, tem um Psicodelia, tem Rock and Roll, tem Rap. É isso aí, é essa mistureira maluca que compõe a sonoridade aí do Planet Hemp. E eles lançaram em 2000 esse terceiro álbum pela Sony. Em 2001, lançaram o seu quarto álbum, mas aí um MTV ao vivo, Planet Hemp, que era uma moda ali na época, né? As bandas ou faziam um acústico ou faziam um MTV ao vivo. Em 2001, a banda lançou seu MTV ao vivo e encerrou as atividades. O D2, que já tinha lançado um álbum solo em 98, chamado Eu Tire a Onda, acabou falando, não, eu vou seguir carreira solo, porque a banda começou a entrar nos atritos malucos ali. Então, mergulhou na carreira solo do D2 e eles realmente aí passaram a se reunir cada vez mais esporadicamente para fazer um show aqui e ali, por exemplo, como em 2013, para comemorar os 30 anos do Circo Voador, que era também os 20 anos da formação da banda. Esse show no Circo Voador de 2013, da banda, esgotou os ingressos em uma hora, porque os fãs começam a ficar sedentos por ver a banda em ação. Em 2018, por exemplo, saiu o filme Legalize Já, Amizade Nunca Morre, que conta a história do rap carioca, da cena de rap carioca dos anos 80 e 90, do encontro do D2 com o Skunk, de como que eles se conheceram, de como que eles formaram a banda. Então, pra quem curte, vai lá e assiste, Legalize Já, Amizade Nunca Morre. A banda continua se apresentando esporadicamente, como aconteceu agora no Lollapalooza, que eu pude assistir, foi maravilhoso. E lá no show do Lollapalooza, eles aproveitaram que o Criolo estava no palco, chamaram o Criolo para cantar Distopia, que é uma canção inédita da banda, que eles estão gravando agora, álbum novo. Tem essa canção, Distopia, com o Criolo, tem participação também do Black Alien, tem outras faixas e vai sair álbum inédito do Planet Hemp em 2022. Então é isso, para quem curte, tá chegando. Simbora agora então falar aqui da música Legalize Já. A primeira palavra que a gente vai ouvir quando a gente começar a tocar aqui Legalize Já é a palavra ganja, né? G-A-N-J-A, ganja. É sinônimo de maconha, tá? É uma palavra usada, principalmente nos Estados Unidos, como sinônimo de maconha. Assim como Mary Jane é uma brincadeira que lembra maconha, assim como hemp é o nome da planta, então tudo isso é meio sinônimo de maconha. Não é? Então quando eu tocar aqui, vocês vão ouvir ele falar ganja. E quando ele fala, daqui a pouco a gente vai ver na letra, ele também fala legalize ganja, legalize é maconha, né? Então, vamos ouvir aqui esse primeiro trecho da música e a gente analisa um pouco a letra. Vamos lá! Música. Primeiro, eu vou falar a letra para ficar mais fácil vocês acompanharem. Olha só, além de falar Ganja, depois ele diz o seguinte, antes do refrão. Vamos ouvir todo o trecho antes do refrão, que são os primeiros 37 segundos de música. O D2 e o Benegão cantam. Digo, foda-se as leis e todas as regras. Eu não me agrego a nenhuma delas. Me chamam de marginal só por fumar a minha erva. Porque isso tanto os interessa. Já está provado cientificamente o verdadeiro poder que ela age sobre a mente. Querem nos limitar de ir mais além. É muito mais fácil criticar sem se informar. Se informe antes de falar e legalize ganja. Vamos ouvir.
Ganja! Digo foda-se as leis e todas as regras. Eu não me agrego a nenhuma delas. Me chamam de marginal só por fumar minha erva. Porque isso tanto os interessa. Já está provado cientificamente o verdadeiro poder que ela age sobre a mente. Querem nos limitar de ir mais além. É muito fácil criticar sem se informar. Se informe antes de falar. Legalize ganja!
Bom, aí vai vir o refrão, mas vamos parar pra pensar. Olha só o contexto do Planet Hemp voltando no palco do Lola pra cantar Legalize Já. Porque eles estão sendo proibidos de se manifestar. E de novo, eles estão ali pra se manifestar também sobre a legalização, mas vai além, estoura, fala também sobre censura de uma forma geral. Quando ele fala que tem uma lei sobre, sei lá, lei eleitoral, que diz que eu não posso falar sobre os candidatos em determinado período, como se o presidente não estivesse fazendo campanha desde que assumiu, né? Ele já começa cantando, digo, foda-se as leis e todas as regras, eu não me agrego a nenhuma delas. É super anárquico, obviamente, né? Um posicionamento assim, anti-regras, eu acho que isso não é uma coisa que a gente deveria apreciar, mas, ao mesmo tempo, se a lei não é justa, fica com o que é justo, né? Acho que é um pouco a mensagem que dá pra se abraçar. E aí ele começa dizendo que ele é um anarquista, né? Digo, foda-se as leis, todas as regras, eu não me agrego a nenhuma delas. Me chamam de marginal só por fumar minha erva. E isso é uma coisa que a sociedade realmente adotou, né? O maconheiro é um sinônimo não só de marginal, de alguém que estava, né, realmente contra a lei, e nesse caso hoje no Brasil é um fato, né? Porque ainda é crime consumir, não, né? Mas traficar, vender, plantar, né? Então, a gente tem aqui essa questão do marginal, da pessoa que está à margem da lei, mas também é maconheiro um sinônimo de vagabundo, é um sinônimo de alguém que não está interessado em nada, de alguém que não gosta de estudar, de alguém que não gosta de trabalhar, que é também, e a palavra tem poder, uma forma de você já segregar, de você já culpar, de você já criminalizar de outras formas, né? Tornar ainda mais difícil o hábito para quem quer ter o hábito. Então você me chama de marginal só porque eu fumo a minha erva, é um fato. Por que isso tanto os interessa, provoca a letra? Já está provado cientificamente o verdadeiro poder que ela age sobre a mente. Isso aqui é uma parte, esse provado cientificamente, que é curiosa, né? O que está provado cientificamente de fato? Depois ele até instiga a galera que antes de criticar deveria se informar, mas é curioso, realmente tem maconha sendo usada para medicina, né? Para cura, e aí de várias doenças, de depressão inclusive, né? E outros tratamentos. Mas não é exatamente fumando de forma recreativa, de forma que eu acho que grande parte dos usuários faz, né? É um uso assistido por médicos, é um uso da substância extraída ali da planta, né? Mas não necessariamente exatamente os baseados que a galera fuma por aí. Então, esse tá provado cientificamente é meio curioso, até porque tem alguns estudos anti-liberação da maconha que associam o consumo da maconha há uma diminuição da capacidade cognitiva, associam a estados de esquizofrenia, onde isso aumenta as chances de você desenvolver algumas psicopatias. Enfim, é um tema controverso. Eu concordo com uma letra que diz, vamos estudar mais, vamos debater mais, não vamos tornar esse assunto um assunto tão tabu para a gente poder entender os limites, para a gente poder entender os impactos e aí sim tomar uma decisão mais centrada. Hoje, como o assunto é tabu, a gente não consegue debater de uma forma saudável. E hoje a sociedade brasileira está tão polarizada, tá tão difícil de ter qualquer tipo de debate, que não seria, eu acho, que um terreno fértil para um debate desse tipo. As pessoas hoje não conseguem ter debates prolongados, desenvolvendo raciocínio, análise de consequências, entender logicamente os efeitos de uma liberação ou de uma continuidade aí da criminalização, porque naturalmente isso iria descambar para outro tipo de conversa que a sociedade hoje não está pronta para. Me parece, né? Nem disposta, na verdade, a ter conversas sobre temas em que já existe juízo de valor tão estabelecido. talvez ainda mais por conta de ter sido liberado o uso da maconha por um país com um presidente socialista, que é o Uruguai, né, que torna maconheiro uma coisa de esquerda, né, na cabeça dos brasileiros que não sabem muito bem se orientar e dizer o que é uma coisa ou não é, né? Enfim, a banda tem uma posição muito clara e o refrão vai deixar isso mais claro ainda, o refrão que traz as palavras legalize já, porque uma erva natural não pode te prejudicar. Né? Então, lógico que essa frase também é facilmente contestável, né? Tem várias ervas naturais que podem se matar, né? Então mas não deixa de ser divertido. Vamos ouvir aqui o refrão da música. Legalize já.
Legalize já, legalize já. Uma erva natural não pode te prejudicar. Legalize já, legalize já. Uma erva natural não pode te prejudicar. Legalize já, legalize já.
É super divertido, né? Assim, independente aqui da posição, se você é a favor ou se você é contra, a música é muito divertida. O argumento é meio frágil, como eu falei, do refrão, mas o questionamento é válido, né? Será que tem interesses maiores? Será que tem vantagens em eventualmente se legalizar? Então, esse debate é rico, ele deveria existir numa sociedade um pouco mais madura, digamos assim, né? Mas vai ter agora um segundo refrão que diz o seguinte: o álcool mata, bancado pelo Código Penal. Onde quem fuma maconha é que é o marginal. E por que não legalizar? Por que não legalizar? Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar, tendo que viver escondido no submundo, tratado como pilantra, safado, vagabundo, por fumar uma erva fumada em todo mundo. É mais que seguro proibir. É mais que seguro. Proibir que é um absurdo. Aí provoca um tráfico que te mata em um segundo. A polícia de um lado, o usuário do outro, eles vivem numa boa, o povo no esgoto. E se diga não às drogas, mas saiba o que você está dizendo. Eles põem campanha na TV e por trás vão te fudendo. Esse é o Planet Hemp, alertando pro chegado. Para você tomar cuidado com os porcos fardados. Não falo por falar, eu procuro me informar. É por isso que eu digo legalize ganja.
O álcool mata bancado pelo Código Penal. Onde quem fuma maconha é que é o marginal. É porque não legalizar, é porque não legalizar. Ganhando dinheiro e vendo o povo se matar. Tendo que viver escondido no submundo, tratado como pilantra, safado, vagabundo. Por fumar uma erva fumada em todo mundo. É mais que seguro, proibir com absurdo. Aí provoca um trap e te mata em um segundo. A polícia de um lado e o usuário de outro. Eles vivem numa boa e o povo no esgoto. Se diga não às drogas, mas sabe o que está dizendo. Foi campanha na TV e por dar vou te fuder. Esse é o Planet Rei, alertando pro chegar. Pra você tomar cuidado com os porcos fardados. Não falo por falar, eu procuro me informar. É por isso que eu digo legalize ganja.
Vamos lá, ó. Vários elementos super interessantes para debate nesse trecho que antecede aí o refrão. O álcool mata bancado pelo Código Penal. Aquilo está chamando a atenção para outras drogas, talvez tão mortais ou arriscadas quanto o consumo da maconha, como o álcool, que é uma droga lícita. Ele não é tipificado como algo que você não pode. Até teve nos Estados Unidos, né, o período lá da lei seca, mas no Brasil e em todo o mundo você pode comprar álcool, né? A partir de sendo maior de idade você pode comprar álcool, mas então tá bancado pelo Código Penal. Mas quem fuma maconha que é marginal. Então ele tá querendo dizer, existem outras drogas e elas são aceitas, como cigarro, como o álcool. E é uma discussão válida, né? Porque essas sim e outras não, sendo que as duas têm uma indústria por trás. E até o debate vai aumentar aqui. Por que não legalizar? Ele pergunta. Por que não legalizar? Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar. Essa é uma discussão que vai aí no caráter sociológico mesmo, né? Então, a ideia é tem interesses em manter o sistema do tráfico, né? Um interesse que o próprio tráfico tem interesse em manter, porque dali ele tira o seu sustento, e gera muitas mortes de quem? Das pessoas periféricas, no fundo, que estão envolvidas nesse momento do tráfico, que a princípio as elites gostariam de ver sendo mortos mesmo, uma limpeza, uma eugenia ali, uma limpeza étnica na cabeça desse povo. Mas isso é uma teoria de conspiração, né? Praticamente. Não vejo que é dessa forma, mas por que não legalizar? A pergunta continua válida. A maconha é legal, por exemplo, na Holanda. Tem também legalidade, como já citei aqui no Uruguai, nosso vizinho, em alguns países, em alguns estados, na verdade, dos Estados Unidos, né? Alguns estados norte-americanos. Então tem prós e contras, tem obviamente interesses nisso. Então, se você legaliza, certamente iria diminuir, por exemplo, o custo da droga, porque você ia ter indústrias estabelecidas para fazer um processo industrial, mas ia reduzir o custo de produção, não necessariamente o custo para o consumidor final, porque ia entrar o quê? Os famosos impostos. E aí talvez tivesse um interesse em se fazer, né? Você possivelmente arrecadar muito mais do que se arrecada hoje, porque é totalmente fora do sistema normal aí de produção. Mas a discussão que tem é essa, né? Ok, aí talvez aumentaria bastante o consumo, você teria uma arrecadação maior, porém qual é o teu custo com os efeitos nocivos que isso possa ter? Tem efeitos suficientes para, por exemplo, o álcool. O álcool certamente leva a acidentes de trânsito, a agressões. Então, ele tem ali sua taxa de homicídios relacionados ao álcool. Qual é o tamanho que vai ter, o impacto que vai ter em eventuais hospitalizações, ou custos com saúde, ou custos com educação relacionados à legalização? Então, é uma discussão complexa, né? Então, é interessante que o Planned Hemp traga aqui. Primeiro, ele traz essa ideia, né, de que estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar como sendo a justificativa para não se legalizar. Mas eu acho que tem vários aspectos interessantes para você tentar refletir sobre os prós e contras. Por exemplo, se você proíbe, quem quer consumir tem que ou plantar, que é proibido também, ou comprar de um traficante. Então, hoje você está empurrando essa galera toda que quer consumir para esse submundo do crime. E isso é um fato, né? Então, quem defende a legalização diz que essas pessoas vão deixar de estar cometendo um crime, vão estar usufruindo de um produto feito com melhor qualidade, que possivelmente vai ter um custo menor, mas será mesmo, né? No sentido assim de que, porque ainda tem um caráter muito pejorativo, será que essa galera vai comprar realmente com os principais fornecedores? Na Holanda, hoje virou turismo, né? Assim, eu não consumo maconha, mas confesso que na Holanda eu já entrei em uma loja que vende, né, com amigos e tal, e eles fumaram ali, porque é curioso e é um evento turístico, né? A galera realmente vai para isso muitas vezes, e não pode, tem que consumir lá, né, porque você não pode levar isso pro seu país de volta. Então, é bem curioso. E será que, sendo legal, realmente esse é o comportamento padrão? Todo mundo vai consumir abertamente, igual consome narguilé, igual consome álcool e tabaco e assim por diante? Talvez No correr do tempo, sim. Será que imediatamente também? Não sei. Será que ela é realmente inofensiva, como eu falei agora há pouco? Será que não tem esses casos aí de associação com esquizofrenia? Não faz algum sentido? Tem a questão também de que quem é libertário diz que você tem que ter o direito de fazer o que você quiser, inclusive se drogar, né? Então, defende a liberdade. Mas tem os libertários que dizem que isso tira a liberdade, porque quem te dá liberdade, quem te dá poder de escolha, é o seu cérebro. E quando você se inebria, e tanto a maconha quanto o álcool, por exemplo, tiram você do seu estado normal, será que isso é liberdade? Porque você já não está mais tomando decisões como você gostaria. Então, todas essas discussões são muito, muito interessantes, e a música provoca essas discussões, essa e várias outras, né? E é muito legal também reparar o quanto o Planned Hemp tem uma marca registrada, que é, nas suas músicas, citar a própria banda. Nesse caso que eles falam com "este é o Planned Hemp alertando para o chegado, para você tomar cuidado com os porcos fardados". E ele falar de porcos fardados neste Lollapalooza foi, de novo, simbólico demais, né? Então, muito bom eles citarem Planned Hemp, eles citam Planned Hemp ou D2 o tempo todo, é bem autorreferencial o som da banda. E aí eu vou me despedir de vocês, a gente vai se encontrar daqui a 15 dias de novo. Fiquem aí pensando, deveria ou não deveria legalizar? Deixe o seu comentário aqui no post, deixe o seu comentário na rede social da sua preferência, no site do Esfarelado, pra gente trocar ideias sobre legalize já do Planned Hemp. Vamos ouvir aqui o refrão mais uma vez. Daqui a pouquinho ele vai falar, o único trecho que é um pouquinho diferente nessa última parte é: são 10 mil anos de uso sem sequer uma morte. Se me chamar de otário, eu falo de suporte. Então, é isso, gente. Vamos ouvir legalize já. São 10 mil anos. Não 10 mil anos do Raul Seixas, não 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás e até hoje, nenhuma morte. Parece, defendem aí os que são a favor da legalização, que a maconha não dá espaço para overdose. Você não morre de overdose de maconha. É isso. Valeu, um grande abraço e boas músicas para vocês. A gente se vê daqui a 15 dias para mais um episódio dos Falelas Musicais. Não deixa de seguir a gente, esparramar os falelas por aí. Um abraço e vamos ouvir.